Está começando o MMA com o Oswaldo, podcast dele, o maior especialista em MMA desse país, Oswaldo. Dessa vez o Oswaldo não pôde vir, ele está na França, junto com o pessoal da Dior, lá. Ele está desenvolvendo uma nova fragrância de perfume que ele vai lançar, assinar, que se chama Peito de Barista. Ele está indo atrás de alguns baristas e dormindo no peito deles para sentir o cheirinho e ajudar a criar essa fragrância junto com a Dior. Por isso ele não pôde vir no podcast gravar e mandou dois estagiários. Eu sou o Alexandre Níquel, arroba Alexandre Níquel, N-I-C-K-E-L.
E eu sou o Thiago Pamplona, arroba Thiago Pamplona, Thiago sem H. Devo confessar que dessa vez foi muito bom, tá? O paradeiro dos Oswaldo eu curti muito.
Foi bem específico,
né? Foi bem específico, foi muito bom. O Oswaldo, foda, né? Um cara que tem muitas habilidades, o olfato dele é realmente assim, impecável. Então é muito disputado, né, por essas grandes marcas.
É, uma pena que ele não tá no podcast, né? Mas bom que ele tá fazendo
alguma coisa pro meu mundo, né?
É, o pé de meia dele. E aí, Pamplona, as lutas. O que tu quer comentar desse UFC que acabou de passar?
O UFCzinho que passou, a luta principal, o Jack Hermanson e o Joe Pfeiffer, né? Foi uma luta... É aquela luta que eu te falei, né? Que a gente falou no episódio passado, que não ia mudar muita coisa, é uma luta ali de beirinha de tabela, de ranking, e foi uma lutazinha de 5 rounds, Jack Hermanson ganhou, o UFC acho que queria que o Pfeiffer ganhasse, enfim, não mudou nada, então nem vale a pena falar sobre essa luta. O co-main event foi o Dan Ige e o Andrew Philly, que é engraçado que a gente não se liga muito do Philly, né, principalmente a galera que começou a assistir o UFC mais agora, assim, mas ele tá há muito tempo. Ele estreou no UFC em 2013, o maluco tá 11 anos no UFC.
O Philly era da Alpha Male lá, né, do Uriah Faber, né?
E ele tá num perde-ganha, assim, gigantesco. O máximo de vitórias que ele emendou foi 2, e também o máximo de derrotas que ele emendou foi 2. Então é um cara bem regular na inconstância. É o nosso querido André Philly, que tinha vencido na rodada passada e perdeu agora, mantendo aí a sua regularidade no irregular. E o Ilio Potiera venceu numa luta também, o nosso querido Gregory Robocop nocauteou o Brad Tavares, e aí foi motivo de alegria, né?
Ah, demais, e o Gregory Robocop lutou como sempre, né? O carrinho de controle remoto dele não vai pros lados, né? Ele só vai pra frente, a cabeça dele provavelmente é soldada no corpo, então ele não mexe muito a cabeça, mas ele vai... Eu sempre acho que ele vai tomar um nocaute, assim, cara, porque ele toma algumas ruins, assim, tipo, que ele dá uma ei, mas ele volta. Pô, eu adoro ver ele lutando. Pena que ele teve aquela subida meio batida pelo Bruno Huck, né, que ele tava numa ascensão, o UFC gostando dele, mas agora acho que voltou pras conversas, né, porque sempre faz umas lutas boas e ganhou do porteiro, né, ali do o Tavares, né.
Tá com um selo Brad Tavares de qualidade agora, né? Todo mundo que vence o Brad Tavares vira alguém na divisão. E aí, o que eu acho mais legal do nosso querido Robocop é que ele tem um rostinho que ele pode ter entre 30 anos e 61, assim. Acho que se a gente fizer mostrar a foto dele na rua e perguntar quantos anos esse cara tem, eu duvido que alguém vai dizer que ele tem menos que 50. E ele tem tipo, acho que tem tipo isso, 30, tem 31 anos de idade. Nosso querido Robocop, mas com a carinha já de quem pode estacionar na vaga de idoso.
Ah, mas desse jeito, ele tá ganhando luta, ele vai poder investir no skincare dele e dar esse upgrade aí, tá tudo certo. A gente teve o Michael Johnson vencendo por pontos e tal, mas Rodolfo Vieira, o que tu achou da vitória do Rodolfo Vieira contra o Petrosian?
Cara, eu acho que o Rodolfo Vieira tá... Cada vez ele fica melhor, né? Acho que teve uma luta ou outra, assim, que... A evolução não ficou tão nítida, mas na grande maioria das lutas dá pra ver que ele tá melhorando, né? Ele tem muito gap ainda pra melhorar como lutador de MMA. É um cara que bateu o teto, assim, né? Chegou no mais alto nível do jiu-jitsu, migrou pra MMA e ainda tem muito a evoluir e tá mostrando isso, tá mostrando que tá evoluindo. E fez recorde, né? Quarto katagatame na carreira e bateu o recorde aí. O lutador que mais finalizou com katagatames, que é uma das minhas posições favoritas, adoro. Adoro o Rodolfo Vieira, beijo Rodolfo Vieira, baita luta.
Eu gosto dele porque ele é muito gente da gente, assim, ele admite que tá com medo, ele fala que foi mal numas lutas de verdade, assim, sabe, que não sabia, que tava apavorado. Eu gosto dele, cara, ele parece um queridão, né? Apesar de um queridão que pode me matar.
É, convidadíssimo aí, aqui para o nosso podcast, pô, querido Rodolfo Vieira.
Demais. O Carlos Prates assustou, né? Deu uma assustadinha ali, não?
Não, ele tava perdendo a luta, né? Tava sendo controlado, né? O Brodinho lá tava chutando aquela perna da frente, pisando naquele joelho, mantendo a distância. Tava perdendo os dois rounds na minha contagem. Mas assim, mostrou que consegue dar a volta por cima, né? Mostrou que consegue encontrar um jeito de vencer. Eu achei isso do caralho. Porra, nocautão bonito. Não se perturbou, não perdeu as esperanças, que eu acho que isso é o mais importante, né, Alexandre? A gente ter esperança de que a gente vai sair do fundo do buraco, do fundo do poço. E aí o Carlos Prates fez isso, né? Assim, tava perdendo claramente, mas continuou e conseguiu encontrar ali a vitória no nocautaço. Lindo! Beijo, Carlos Prates. Também mais um convidadíssimo. Tô estendendo muitos convites hoje.
Essa virada ainda deve ser mais difícil se a tua estreia no UFC, né? Por mais que ele tenha, acho que ele tem mais de 100 lutas de Muay Thai, o kickbox e tal.
Tem muita luta.
Tem muita luta. Já tem um cartel de MMA também, mas mesmo assim, né? Acho que tu virar a tua luta de estreia com um nocaute é legal também, assim, não é... Não, acho que deixa menos dúvidas do que se ele tivesse nocauteado em 4 segundos, assim, a gente ia ficar pensando, putz, o outro cara era ruim, né? Eu gostei da luta dele, mas fiquei achando, eita, o pessoal vai voltar triste pra casa, mas não aconteceu.
Eu dei uma zicada, né, assim, segundos antes dele nocautear, eu falei, putz, você não tá se encontrando, Carlos Prates, né? Cheguei a twittar isso, e aí fui felizmente surpreendido com essa zicada que eu dei. E aí o nosso querido Carlos Prates ganhou o bônus também, né? Voltou aí com 50 mil dólares pra casa, pra gastar aí como quiser. Certamente ele vai fazer umas apostas na KTO com esse dinheiro, né? Que é investimento. Mas fico feliz aí pelo resultado e pelo dinheiro que o nosso querido Carlos Prates ganhou.
Falando em apostas, perdi dinheiro com a Bruna Brasil. Foda. Eu sei que a KTO nos patrocina, mas a gente tem que mostrar o lado triste às vezes. Pensei, Bruninha vai destruir essa tailandesa, né? Uhum. As odds estavam...
Estavam nosso avô.
As odds, às vezes, elas não mentem, né? A outra tava muito favorita. E eu achei que era... Eu pensei, putz, mas a Bruna vai ser mais do MMA mesmo, vai botar para baixo, vai trazer diversidade. Mas não deu pra gente, infelizmente perdemos por ponto. Agora a Bruna de novo, acho que é legal emendar uma vitóriazinha, né? Perdeu, ganhou, perdeu. Isso, né? Mas pô,
geralmente esse lance de ódio tem algum motivo, né? Quando alguém
azar, pô, mas não era uma ódio tão... É o que eu acho às vezes nas apostas, que às vezes tem umas odds, e é assim que eu perco dinheiro, que às vezes tem umas odds, tipo, ah, Bruna, a outra lutadora eu não conhecia tanto, mas, por exemplo, às vezes tem uma luta de um lutador muito bom contra um mediano ou alguém muito favorito, e a disparidade da odd é muito grande, tipo, pô, a Bruna não é abaixo, tanto é que a luta foi por pontos, a Bruna não é abaixo da outra 3 para 1, sabe, tipo... E foi... Enfim. Mas, infelizmente, não rolou. E vamos ver na próxima.
Eu já te repreendi algumas vezes, né? Por essa... Porque seu pensamento é muito burro. Porque não é assim que hoje funciona, né? Já cansei de falar isso pra você. Apontar aí a sua estupidez. Mas você continua caindo nesse mesmo erro, né? Não funciona assim a odd. Mas tudo bem. Vou deixar você perder dinheiro à vontade, até porque quanto mais dinheiro você perde, mais dinheiro a KTO ganha, mais dinheiro vem pra gente também.
Mas assim, quando tu aposta e tal, tu também tem um lance de possibilidade. A tua possibilidade de ganhar mais grana quando tu aposta num azarão grande, né?
Claro.
Então não é totalmente equivocado, meu raciocínio. Tem se provado equivocado empiricamente.
Os resultados falam por si só.
Mas eu vou lutar, eu vou morrer abraçado nessa estratégia.
Mas assim, sempre apostem com o coração. Nunca apostem com a razão. Não. Sempre apostem com o que você quer que vença, não quem você acha que realmente vai vencer, porque isso não perde a graça, né? Perde a graça.
Mas, pô, Bruna, pô, perdi meu brunch aí, tristão. Bom, mas esse card aí deu. Vamos falar das notícias?
Vamos. Henry Cejudo demite o seu treinador Eric Albarracin na frente das câmeras durante a gravação do countdown do UFC 298.
Ah, eu já fiquei de cara com essa porra porque ele meteu que é a pegadinha do malandro.
É.
Então,
mas,
tomar no cu.
Eu não sei se é. Porque a rapaziada da Pitbull Brothers disse que não era. Ele realmente não estava no camp do Cerrudo. Ele estava lá no hotel, acho que com o Borrachinha, porque o Borrachinha tá treinando na Pitbull Brothers, então ele foi de corner do Borrachinha. Ele não tá na equipe do Cerrudo. Ele não participou realmente do camp do Cerrudo. Então, teoria até levantada aí pelo querido Renato Rebelo, também convidadíssimo aqui pro nosso podcast, é que o Cerrudo fez a merda lá que fez, a galera achou ruim, né, criticou e tal, porque realmente foi uma imbecilidade,
assim, que ele fez?
Sem tamanho. Não, de demitir o cara na frente das câmeras.
Sim.
E aí, meio que voltou atrás depois, e aí disse que não é bem isso, tamo junto, somos brother e tal. Mas parece que o Eric Albarracin realmente não fez parte do camp dele, eles não tinham se falado, não estavam até o outro vídeo aí dizendo que era pegadinha.
Não, então, eu acho que os caras já não estavam no camp e foi meio que uma piada, assim, ó. Eu não acho que o cara se arrependeu depois, eu acho que foi só uma piada ruim mesmo, mas eu acho que o cara já não estava e sabia, assim, sabe? Justamente por ele não estar no camp, sabe?
Entendi.
Acho que tem um grau de intimidade pra eles fazerem isso. E eu acho que o Cerrudo não é tão burro pra ponto de demitir um cara na frente das câmeras, achar que vai ser uma coisa boa pra imagem dele, assim.
É, porque eu acho que o Cerrudo não tá muito ligando pra esse lance da imagem, né? Ele se abraçou, ele se chama de King of Embarrassment. É. Então eu acho que ele tá fazendo várias paradas pra meio que chocar, né? Pra ser cringe. E aí eu acho que foi um tiro burro mesmo, assim, um tiro meio que errado, que ele achou que seria só constrangedor, tentou fazer ali uma cena de The Office no Countdown, e acabou que não pegou bem, né, porque realmente, pô, você demitiu o seu brother, o seu treinador, assim, na frente das câmeras, é um negócio no mínimo paia.
Próxima notícia.
John Jones revela que a luta principal do UFC 300 lhe foi oferecida, expondo total desespero da organização em achar a cereja do bolo para esse card histórico.
Cara, por mim já, foda-se esse UFC 300. Ele não vai, eu acho, o que eles vão fazer para conseguir preencher minhas expectativas, assim? E tá se enrolando demais, eles deram esperança, não deram esperança nenhuma, mas eu criei esperança do Tom Aspinall e do Poatan, e aí eles tentam John Jones, será que você que falaram com o Khabib? Enfim, não tem nada aparecendo. Eles falaram que vão anunciar no final da coletiva desse próximo UFC, né? Mas eu tô um pouco descrente agora.
É, tudo indica que vai ser anunciado aí sábado pós UFC, né? Nessa tentativa de nos deixar acordado na madrugada pra assistir essa coletiva. Quero deixar aqui claro que eu não vou cair no papinho de vocês, tá, UFC? Vou dormir logo após a luta principal, porque já vai ter passado da minha hora. Não vou ficar esperando, porque é isso que vocês querem. Vocês querem que o nosso domingo seja ruim.
Não.
Isso é uma jogada.
E provavelmente...
Você ouvinte não caia.
Na coletiva eles vão falar que vai ter a final de Power Slap no UFC 300, assim.
Venda casada.
Tô de cara com essa demora. E eu quero uma luta de cara. Tem que ser uma geladeira contra seis anões, assim, pra fazer eu me empolgar agora. Tem que ser um negócio que eu nunca vi, assim.
Então, no mínimo, Bambam e Popó, no mínimo.
Assim. Porque eu acho que uma possibilidade é Poatan e Adesanya, né? Que eles estão...
Poatan e Adesanya.
No 205.
É uma possibilidade. A gente já descarta qualquer possibilidade de McGregor, né? Porque já trazendo aqui a próxima notícia pra gente emendar nesse assunto, é que Dana White revela que Conor McGregor só deve voltar no último trimestre desse ano. Michael Chandler chora no canto da sala. Então, qualquer expectativa de que o McGregor voltaria pro UFC 300 cai por terra, ou é uma grande jogada de marketing do Dana White pra trazer o McGregor aí pro UFC 300 e ter realmente alguma surpresa. Não duvido, mas também não quero acreditar.
Se o cara pegar mais um aninho de folga aí, mais um aninho de atestado.
Deixa eu dar uma olhada aqui, a última vez que o McGregor lutou, eu realmente não consigo nem lembrar, mas deve ter uns 3 anos.
Cara, se pá mais, foi contra o Cowboy, velho.
Foi contra o Cowboy a última? Não, a última foi contra o Poirier 3. Poirier 3. Que ele quebrou o tornozelo. Cara, foi em outubro... Não, foi em julho. Eu sempre me confundo com essas datas, porque os meses são trocados, né, no inglês. Foi em julho de 2021. Então vai fazer 3 aninhos mesmo. Por aí. Não sei fazer essas contas.
É, Então, hoje é o dia que eu tô de saco cheio dos caras, né? Do
Você Conor. Tá triste? Tá decepcionado com o UFC?
Conor, promessa de UFC 300, nunca vem, cara. Tá muita expectativa.
Eles estão brincando com o seu coração, né?
É, eles não podem fazer isso, cara. Toda hora. Uhum. Já encheu o saco já. O Conor é o cara que eu já tô... Já nem espero que lute mais, assim, né?
Eu não espero. Eu tava até conversando com o nosso amigo ouvinte, o Gilson Neto, no Instagram. E aí ele falando, pô, será que o McGregor vai voltar? Eu falei, cara, eu tô sem expectativa, assim, que o McGregor voltar. Se ele voltar, se ele não voltar, já tem anos que a gente não sabe o que vai ser com ele. Então, não vai mudar muita coisa. Eu não acredito que tem luta relevante pra ele, assim. O próprio Michael Chandler, que é essa luta que tava casada aí pra junho, não é uma luta no nível do McGregor, né? Assim, de exposição, de cara que fura a bolha e tal. Então não tem assim, não tem um Nate Diaz, não tem... Cara, a luta pro McGregor seria, sei lá, um Jake Paul da vida. Seria uma luta que faria sentido pro McGregor, pelo tamanho que ele é, né? E aí eu tô tranquilo, eu fiz a minha paz com o UFC sem o Conor McGregor, embora ele tenha sido por muito tempo meu lutador favorito.
Tá, então vamos pra luta da semana. Vamos parar um pouquinho o episódio, vamos falar de KTO, que tá com a gente desde o início desse podcast, cara. A KTO é o melhor site de apostas que tem, porque não tem só o UFC lá, tem todas as outras paradas, tem PFL, tem Bellator, tem Rising, tem tudo que é coisa, e não só MMA, né? Tem basquete, futebol.
E se você é um cara esquisito, que gosta de esportes esquisitos, tem esportes esquisitos também.
Tem
toda a gama de esportes, eventos e qualquer outra coisa que tenha... Odds, probabilidades, isso. Você pode encontrar na KTO.
É fácil de colocar o dinheiro, fácil de tirar o dinheiro. Surgiu uma dúvida, o pessoal da KTO troca essa ideia com vocês lá no Instagram, KTO _ Brasil. É uma delícia apostar na KTO. E outra coisa legal é que a gente tem um cupom de free bet, cupom de 20% aqui, que o MMA com Oswaldo dá pra você.
De presente.
De presentinho.
Mas explica pro nosso amigo ouvinte o que é o free bet.
Ouvinte, na sua primeira aposta, você vai usar o cupom Oswaldo com W. Esse cupomzinho aí vai te dar 20% de free bet, ou seja, você vai botar 10 reais e vai ficar com 12. É mais dois, né? Botar 100 reais, você vai ficar com 120 pra você fazer a sua primeira aposta lá. Então,
vale muito a pena.
Tá fácil demais. KTO.com, KTO.com, KTO.com.
UFC 298, Volkanovski versus Topuria. Em muito, fazia tempo, Alexandre, que a gente não tinha um UFC bom pra assistir. E essa semana aqui... teremos... o André Azevedo tá respirando fundo, tá tranquilo, não teve trabalho pra fazer o vídeo palestrinha dele da semana, realmente tem coisa pra contar, tem coisa pra falar. Countdown foi maravilhoso, estou empolgado pra esse UFC, as primeiras lutas assim não são essas coisas todas, mas dá pra assistir pra ir se aquecendo pro card principal, que está impecável.
Do preliminar aqui, a gente tem a volta do Marcos Rogério de Lima, que eu acho que ele vem daquele nocautaço do Derek Lewis. Eu não sei se ele lutou depois ainda. Aquela joelhada na alma, que eu acho que nem pegou na época. Uhum. Eu achei que não tinha.
Teve essa discussão.
Acho que o cara quebrou.
Morto, não pegou.
Não, mas não pegou em cheio mesmo. Mas enfim. Ele vai voltar contra o Justin Taffa no Comain do preliminar, e aí tem brasileira contra brasileira que mora nos Estados Unidos há muito tempo, que é a Amanda Lemos contra a Mackenzie Dern. A Amanda Lemos é a número 3 do ranking, a Mackenzie número 7, provavelmente uma tentativa também de alavancar a Mackenzie para uma disputa de cinturão, né?
A Mackenzie aqui na KTO tá pagando do 2,10 e a Amanda Lemos 1,75, então Mackenzie levemente azarãozina. Essa é a palavra, né? O termo certo, quando uma mulher é um pouco azarona.
Ou azarina, né?
Ou azarina também. As duas formas são acertas na língua portuguesa. E o nosso querido Marcos Rogério de Lima, o Pezão, tá pagando 1,70, enquanto o Justin Taffa paga 2,16. Pezão aí, levemente favorito. Tem também a estreia do querido brasileiro Brandson Ribeiro, que entrou pelo Contender Series, venceu o Brunão Lopes, foi contratado, vai fazer sua estreia. Ele vai lutar com o Zeng Mingyang e o Brandson tá pagando 2, o Zeng pagando 1,80. A luta é bem equilibrada, mas pequeno favoritismo aí pro chinês. Deve ser chinês, né? O cara com esse nome não pode ser...
É, não é venezuelano, né? Aí no card principal, a gente começa com o Anthony Hernandez contra o Roman Kopylov. Esse Roman Kopylov é bom, hein, cara? Não sei como é que tá a odd aí.
É, o Kopylov é o... Como é que é o nome daquele menino? Perdi a piada. É o Chase Hooper 2.0, né? Um pouco mais forte. O Anthony Hernandez tá pagando 1.41 e o Roman Kopylov pagando 2.90. Então, o Anthony Hernandez aí, favoritinho, contra o Kopylov, que venceu com um belíssimo chute na cabeça. Acho que foi a última luta dele, foi essa. Que ele nocauteou com um chutão. Boa luta, luta interessante de assistir aí na categoria dos pesos médios.
Essa aí eu iria no Kopylov. Essa eu apostaria no Kopylov. Aí a gente tem o Merab Dvalishvili contra Henry Cejudo. Essa aí as odds devem estar bem equilibradas, né?
O nosso querido Cejudo tá azarão nessa luta. Tá pagando 2.80 e o Merab 1.44.
Porra, cara!
Cara, o Dvalishvili, ele tá invicto há, sei lá, 13 anos, 11 anos, alguma coisa assim. Ele vem numa sequência muito grande de vitórias. Venceu o José Aldo, venceu o Peter Ian, venceu o Marlon Moraes, venceu o Dodson há um tempo atrás. Então é um cara assim que tem muitas vitórias sobre grandes nomes aí da categoria. Realmente é um cara bom, chato demais, mas ele tem um jogo muito de botar pra baixo, de amassar e tal.
Feio pra caralho.
Feio pra caralho, não é legal. Mas é técnico, né? É interessante de assistir. Mas eu não acredito que ele vai conseguir fazer isso com o Cejudo, né? O Cejudo é possivelmente o melhor wrestler aí da história do MMA. Não acredito que ele vai conseguir impor esse jogo pra cima do Cejudo. Então, eu tô animado pra essa luta, eu tô realmente animado. O Cejudo é muito bom, assim, a gente não dá o devido valor ao Cejudo, né? Porque ele é um pândego, um verdadeiro palhaço. E aí a gente acaba não valorizando a parte esportiva dele, mas ele é sensacional, né? O cara foi duplo campeão no UFC, foi medalhista olímpico com, sei lá, 12 anos, e a gente acaba não valorizando ele porque ele se tornou esse rei do constrangimento, né? Porque... Mas tô animado pra essa luta, acho que vai ser um lutão.
Mas tu não apostaria no Cejudo nessa, cara?
Apostaria sim. Tá. Eu acho que a odd tá bem sedutora pra apostar no Cejudo.
É, porque o cara sem... Todo mundo é invicto até perder, né? Sem invicto não quer dizer muita coisa. Ficou falando um comentário absolutamente sem sentido, mas vamos lá. Aí a gente tem do Ian Machado Gary contra o Guilf New. A luta aí que... Todo mundo, não. O UFC torce muito pro Ian Machado ganhar, né? Ian Machado que vem de polêmicas há muito tempo aí, da galera enchendo o saco da mina dele. E acho que ele deve estar de favorito aí, né?
Tá bem favorito, tá pagando 1.42, enquanto o Geoffrey Neal paga 2.83. O Ian Machado é uma das promessas do UFC, assim, né? É engraçado essa geração que tá se formando aí, né? Os caras, tipo, mais novos que eu. Eu me considerava um cara novo até ter as minhas entradas de calvície, que é realmente a geração antes da minha, né? Da galera que cresceu com o celular, cresceu já com rede social e tudo. Então, é meio esquisito, assim, não é esquisito, né? Mas o comportamento deles é uma parada muito de aparecer, de estar o tempo todo falando da vida, de o tempo todo estar aparecendo. E aí a gente tá vendo isso com algumas estrelas dessa em ascensão, né? São caras que não ligam pra polêmica, não ligam assim, né? Os caras que alimentam as polêmicas, que estão o tempo todo falando da vida pessoal, o tempo todo se amostrando. E é curioso, assim, é um comportamento de se estudar.
É, o Ian Gary que falou que quer lutar com o Sean Strickland, né? Que acha que um dia vai lutar com ele. Ia ter uma backstory legal, assim, né? Ia ser uma coletiva de imprensa boa. Ou extremamente constrangedora, o que também é bom. E aí, dizem que o homem já tá lá.
Ele já tá lá.
O homem já tá... A gente só acredita quando começa, né? Mas o Paulo Costa Borrachinha já está lá. Parece aparentemente saudável, aparentemente não inchado da canha. Então vai bater o peso. Escondam as garrafas de vinho do homem, que acho que vai. Que essa luta é muito importante. Se ganhar, aí é cinturão. Aí é cinturão, né?
A gente tem aí, antes de falar sobre uma vitória, né, vamos falar sobre a possibilidade da luta realmente acontecer, né, porque muita coisa ainda pode acontecer. Nós estamos gravando aqui quinta-feira de manhã, ele tá em reta final para bater o peso, amanhã de manhã vai bater o peso, pode ser que ele não bata, pode ser que o Whittaker não bata e ele não aceite a luta.
Muita coisa pode acontecer.
Não acredito que o Borrachinha vai lutar até o árbitro falar, fight! Eu acredito que alguma coisa pode acontecer, porque, né, enfim, o Borrachinha eu acho que é o maior especialista em sair de lutas, mas a parte dele ele tá fazendo. Chegou lá, fez check-in no hotel, como você falou aí, tá no shape, tá bem, tudo indica que vai bater o peso e essa luta vai acontecer.
Eu vi, acho que ele dando uma entrevista ali pra AG Fight, ele é o cara mais testado, né, da história, assim, tipo, mais de 60 antidopes o cara fez, assim, tipo... No, o cara faz muito antidoping, falou semana que ele falou, fez 5, assim, tipo. E agora ele tá felizão que a Usada saiu, né? Tá.
Finalmente paz. Ele e Ariano Sorriso comemorando, fizeram juntos uma festa pra comemorar essa saída da Usada.
A festa da seringa!
E aí? Mas seu palpite pra essa luta, Alexandre?
Por favor. Ah, eu sou Borrachiners, né? Eu sou Borrachiners, eu acho que é uma luta filha da puta pra ele.
Uhum.
Tipo, porque o cara é muito rápido e tal. O cara, tipo, ele pode mesclar e tentar derrubar o Borrachinha, porém, Borrachinha é... E o El Romero não ficou segurando ele, acho que não vai ser o Whittaker. Uhum. Eu só tenho medo daqueles golpezinhos de karatê, aqueles chutes que saem depois da hora que devia sair, que pega na cabeça. Mas eu tô Borrachiners. Eu acho que ele vai estilo Gregory Robocop, só andar pra frente e tentar acabar com a luta no primeiro ou segundo round, assim.
Eu sou sempre Borrachiner também, né? Embora, como você já tenha pontuado muito bem, é uma luta horrorosa pro nosso querido Paulo Costa. É um cara que movimenta muito, entra e sai, controla a distância. Distância não é muito forte do Borrachinha. O Borrachinha precisa estar mais curtinho pra fazer aquele jogo dele. É a luta ruim, mas o Borrachinha é o cara que pode nocautear qualquer um a qualquer momento, né? Então, acho que a odd tá bem real aqui, né? O Borrachinha pagando 2,90, o Itaque é 1,40, eu acho que o Itaque é favorito sim. Mas, obviamente, o meu dinheiro, minha torcida, meu coração vai estar com o Paulo Costa, nosso Borrachinha.
Não tem como ser de outro jeito, né? Aí a gente tem a luta principal, que eu considero do Borrachinha principal, do Itaque, mas...
Sim.
Eles estão falando do Volkanovski contra o Ilia Topuria, que já se considera campeão, já falou que acha legal a carreira que o Volkanovski teve como campeão. Tu é fã do Topuria, né?
Cara, eu sou fã do Volkanovski, eu amo o Volkanovski, vou torcer demais pro Volkanovski, mas acho que o Topuria vai levar. É engraçado eu dizer isso, né? Porque eu adoro essas coisas, mas eu acho que o Topuria deu uma exagerada aí na autoconfiança. Eu acho que passou um pouquinho aí do limite. Até eu fiquei com um rancinho. Mas tô torcendo demais pro Volkanovski, embora eu ache que o Topuria vai vencer. E as odds estão muito parelhas aqui, que eu achei um pouco desrespeitoso com o Volkanovski, pra ser sincero. Volkanovski pagando 1.92 e o Ilia Topuria 1.88. Então tá quase empate, mas o Topuria aqui um pouquinho favorito. Lembrando que essas odds podem mudar aí a qualquer momento. Mas, cara, o Volkanovski nunca perdeu nessa categoria. Ele tem 3 derrotas. Uma no peso meio-médio, lá atrás. E as outras duas pro Makachev. E o Topuria, tipo... Bom pra caralho, não tenho o que falar. É um cara que tem um background no wrestling, na luta agarrada, mas tá nocauteando todo mundo, um cara completo. Mas, porra, Volkanovski é o Volkanovski, cara.
Mas o Topuria é 14-0, cara.
Uhum.
Eita. Eu não sabia que ele era da Alemanha.
Ele é da Geórgia, né? Que é... Eu nunca sei qual é a relação da Alemanha com a Geórgia. Mas ele é georgiano e foi pra Espanha.
Mas, pô, cara, esse UFC todo vai tá bom. Acho que tem umas apostas legais pra fazer também. Deixa eu ver que horas começa. Deve começar... Esse tá com cara de começar tarde, né?
Deve começar tarde.
Preliminar começa às 8. Esse aí vai um pouquinho mais tarde. Mas o UFCzinho bom de ver.
Ainda falando sobre Volkanovski, ele fez um vídeo muito bom, que era ele contando que a filha dele tava um pouco preocupada com uma questão da segurança em casa, né? Falou, papai... Mas nossa casa é segura, e se entrar alguém, ela, não, meu filho, não se preocupe, as janelas aqui são seladas, o muro é alto, não se preocupe, nada vai acontecer, mas se, e se, papai, e se entrar alguém, filha, não se preocupe, papai é campeão mundial de MMA, você tá seguro com o papai. Tá, papai, mas e se o ladrão for o Islam Makhachev? Como é que tu vai fazer? Achei muito do caralho isso. Beijo aí pra filha do Volkanovski.
Eu gostei demais, fiquei feliz. É, boas lutas para todo mundo. Tchau, tchau. Valeu.
Valeu.